Olá e bem-vindos. Hoje temos aqui à nossa frente uma coisa que, para muita gente, se calhar era só uma folha de cálculo um bocado aborrecida.
Uma tabela de resultados.
Exatamente. É a tabela de resultados do 26º Grande Prémio RA4, uma prova de longa distância que foi na Burinhosa. E à primeira vista é isso mesmo, uma grelha com nomes, números, tempos.
Certo.
Mas a nossa missão hoje é um bocadinho diferente. Vamos olhar para isto quase como um arqueólogo olha para um artefacto. Quer dizer, vamos tentar descodificar as histórias que se escondem por trás desta frieza dos dados.
Gosto dessa abordagem, porque é mesmo isso, uma tabela de resultados como esta é um microcosmos.
Sim.
Não se trata apenas de quem ganhou. É um reflexo do desafio que os organizadores criaram, de como os atletas responderam e às vezes, de como a realidade supera completamente as expectativas. Cada linha pode ser uma pequena epopeia.
Então vamos a isso, vamos mergulhar nesses dados. Por onde é que começamos a escavar? A primeira coisa que me salta à vista é a mesma estrutura, a coluna escalão. Parece ser a chave de tudo.
Sim, é a organização da prova.
Temos o óbvio, H para homens, D para mulheres. Mas depois a coisa começa a ficar mais complexa. Há grupos de idade, desde os 12 anos, H12 e D12, até uns impressionantes H80 e D80.
Certo, uma amplitude etária enorme.
E depois vejo outras coisas. É de elite, A, B e até categorias com cores. Branco, verde, amarelo, vermelho. Quer dizer, isto parece um evento feito para toda a gente, literalmente.
E é exatamente essa a intenção. Essa estrutura revela a filosofia do evento, que é a inclusão. A organização não quer só encontrar o atleta mais rápido.
Quer dar um desafio a cada um.
Exatamente. Quer proporcionar um desafio adequado a qualquer pessoa, independentemente da idade ou da experiência. As cores que mencionaste, por exemplo, normalmente são percursos de iniciação com dificuldades técnicas diferentes. O foco é mais o puzzle da navegação do que a pura exigência física.
Ah, isso faz sentido. E estava precisamente a olhar para isso. A dificuldade é claramente escalonada.
Sim, sim, varia imenso.
No topo, temos a elite masculina, o HE, com um percurso que parece brutal. São 14,9 km, com 475 metros de desnível. Só de ler isto, uma pessoa já se cansa.
É um percurso muito, muito exigente, sim.
E no outro extremo, temos categorias como a T10, com apenas 2,3 km. Portanto, a ideia é que ninguém fique de fora.
Exato. O desafio é calibrado e essa calibração leva-nos a uma das colunas mais fascinantes dessa tabela.
Que é?
A tabela tempos-regulamento.
Ah, sim.
Isto não é um palpite, é o resultado de um cálculo complexo. É a previsão da organização para o tempo que um atleta, de topo, daquele escalão, deveria demorar a completar o percurso. É, no fundo, a fasquia que eles definem.
E é precisamente ao comparar essa fasquia com o tempo real que a história começa a ficar interessante. Olha, encontrei um exemplo que parece tirado de um manual. No escalão H40, o tempo previsto era entre 60 e 65 minutos.
Certo.
O vencedor fez 59 minutos e 50 segundos. Quer dizer, ele bateu a previsão por 10 segundos. É uma precisão incrível. Mostra que o desafio foi perfeitamente medido para ele.
É a arte e a ciência do planeamento de percursos em ação. Quando isto acontece, é uma vitória para o atleta e para a organização. Significa que o percurso exigiu o máximo dentro do esperado.
Pois, os elite feminina.
DI.
Sem dúvida, os meus olhos foram diretos para ali. A previsão da organização, o tal tempo-regulamento, apontava para uma vitória entre os 80 e os 92 minutos. Um intervalo de 12 minutos, o que até me parece razoável para um percurso de 9 quilómetros.
Parecia razoável, sim. Até ao momento em que a vencedora cruzou a meta.
O tempo dela, 66 minutos e 15 segundos.
Vamos só processar isto. Não foram 79 minutos, um bocadinho abaixo do mínimo. Foram 66.
São quase 14 minutos.
14 minutos a menos que o limite inferior da previsão. Em todos os meus anos a analisar corridas, raramente vi uma discrepância tão, tão grande. Isto é absolutamente extraordinário.
14 minutos é uma eternidade numa corrida. Mas, espera lá, isto levanta aqui uma questão. Não poderá ter sido simplesmente um erro grosseiro da organização?
É uma pergunta legítima.
Se erraram, portanto, se calhar o percurso era só muito mais fácil do que pensavam.
É a primeira coisa que um analista se deve perguntar. Poderia ser um erro de cálculo. Podia. Mas é improvável que seja só isso.
Porquê?
Por duas razões. Primeiro, já vimos noutros escalões, como o H40, que mencionaste, que as previsões foram incrivelmente precisas. Isso sugere competência.
Certo, não erraram em todo o lado.
Exato. E segundo, mesmo que o percurso fosse um pouco mais rápido, uma margem de 14 minutos é colossal. Leva-nos a ponderar outras hipóteses.
Como, por exemplo?
Será que estamos perante uma atleta de uma geração? Uma estrela que está a redefinir os limites da modalidade? Ou será que as condições do terreno nesse dia, talvez mais seco e rápido, a favoreceram?
Uma combinação de fatores, provavelmente.
A resposta mais provável é uma combinação, sim, mas com um peso esmagador no talento e na preparação excepcionais da atleta. Ela não se limitou a ganhar. Ela reescreveu as expectativas para aquela corrida.
Essa performance é, de facto, o grande destaque. Mas fico a pensar se não haverá outras surpresas, talvez mais subtis, escondidas aqui. Vou espreitar os extremos de idade.
Costumam ter boas histórias.
Ok, isto é interessante. Vejamos os escalões H75 e H80.
Atletas entre os 75 e os 79 anos e os de 80 ou mais.
Exato. E o curioso é que a organização lhes deu exatamente o mesmo percurso. 3,8 km, 105 metros de desnível e o tempo regulamentar também é idêntico para os dois. 40 a 45 minutos.
Ou seja, a organização assumiu que o desafio era o mesmo. Uma suposição lógica à partida. Espera-se uma performance semelhante, talvez um pouco mais lenta para o grupo mais velho.
Pois, mas não foi isso que aconteceu? Deixa-me só ver se estou a ler bem isto. O vencedor do H80, o estalão dos atletas com 80 ou mais anos, fez um tempo de 65 minutos e 55 segundos.
Ok.
E o vencedor do H75, o escalão imediatamente mais novo, demorou 76 minutos e 45 segundos. Espera aí.
Mais de 10 minutos de diferença?
O atleta da categoria mais velha foi mais de 10 minutos mais rápido, no mesmo percurso. Como é que isso é possível?
E aqui está outra daquelas histórias que fazem valer a pena olhar para os dados. É um resultado contraintuitivo. Desafia a nossa percepção linear do envelhecimento.
Completamente.
Não se trata só da categoria. Trata-se da história individual de cada atleta. Talvez o vencedor do 80 tenha tido uma carreira desportiva mais consistente, ou um dia particularmente bom, ou simplesmente seja, naquele momento, um atleta mais preparado.
É um lembrete incrível.
É. De que os limites que as tabelas e as categorias nos impõem são muitas vezes mais flexíveis do que imaginamos. A biologia não é uma sentença.
Incrível, de facto. E enquanto procurava por isto, reparei noutras anotações na tabela que parecem contar uma história diferente, se calhar uma de frustração.
Uhum. Em várias categorias femininas, como DB, D65 e D75, vejo as letras MP. E no escalão de 80 diz simplesmente sem partir. O que é que isto nos diz?
São notas cruciais que revelam outra face da prova. Sem partir é o mais simples. Não houve participantes ou as inscritas não apareceram.
Ok, mas o MP, essa conta uma história muito mais técnica e muitas vezes dolorosa para o atleta. Significa que um atleta falhou um dos pontos de controle obrigatórios e isso leva à desclassificação imediata.
Ah, então não basta ser rápido, é preciso ser preciso.
Exatamente. Isto sublinha que este desporto é tanto uma prova física como um desafio mental de navegação sob pressão. Encontrar todos os postos de controlo na ordem certa é a essência.
Claro.
Ver MP ao lado de um nome significa que, algures no percurso, houve um erro de leitura do mapa, uma distração. É desolador para os atletas. Treinar meses a fio e ver o resultado invalidado por um único erro.
Imagino que sim.
Acredita que é a maior frustração. E o facto de, em 3 escalões femininos, ninguém ter conseguido completar o percurso de forma válida mostra que o desafio técnico era, de facto, muito elevado.
Faz todo o sentido. Já que falámos tanto da performance esmagadora na elite feminina, a comparação com a elite masculina torna-se inevitável.
Para pôr tudo em perspectiva, sim.
Os percursos, claro, são muito diferentes. O masculino tem quase 15 km contra os 9 do feminino e o desnível também é muito superior. 475 metros contra 310.
Sim, são desafios distintos desenhados para o pico de performance fisiológica de cada género. Não são diretamente comparáveis em tempo absoluto.
Mas podemos compará-los em relação às expectativas.
Lá está. É aí que a análise se torna interessante.
E é aí que a história se completa. O vencedor masculino, no HEE, fez 88 minutos e 35 segundos.
Uhum.
Este tempo fica confortavelmente dentro do intervalo previsto, que era de 80 a 92 minutos. Foi uma performance de elite, forte, que cumpriu o que os especialistas esperavam.
Exatamente, e é essa comparação que lança a performance da vencedora de para outra estratosfera. O vencedor masculino foi excelente, ele correspondeu às altas expectativas. Certo, a vencedora feminina, por outro lado, não se limitou a corresponder. Ela ridicularizou as expectativas.
Uma boa forma de o dizer.
Ficar mais 13 minutos abaixo do tempo mínimo previsto é, em termos relativos, um feito muito mais disruptivo.
Ou seja, poderíamos argumentar que são tipos de vitória diferentes. A masculina foi um exemplo de domínio e controlo, de gerir o esforço na perfeição.
Sim.
A feminina foi um ato de rebelião contra os limites estabelecidos.
É uma excelente forma de o colocar. Uma é a confirmação da excelência, a outra é a redefinição da mesma. E se me perguntarem qual foi a performance mais dominante do dia, em termos de superação do que era considerado possível, a minha resposta teria de ser, sem dúvida, a da atleta da elite feminina.
Então, o que é que aprendemos hoje? Partimos de uma simples tabela e encontramos um evento desportivo profundamente inclusivo.
Sim.
Vimos a ciência por trás de definir um desafio justo e a arte de o superar. Descobrimos a história de uma atleta que estilhaçou todas as previsões e a de um veterano de 80 anos que desafiou a lógica do tempo.
E percebemos que, por vezes, a maior batalha não é contra o relógio.
Mas sim contra um mapa.
Exatamente. Quando um pequeno erro pode anular todo o esforço. Foi uma viagem fascinante por entre os números.
E deixa-nos com um pensamento final, talvez?
Sim. Estes dados são o retrato de um único dia, um instantâneo. E nós, claro, celebramos a vitória espetacular na elite. É a história mais óbvia, a mais vistosa e com toda a razão. Mas isto deixa-nos a pensar. Será que por vezes olhamos para as métricas erradas? A performance da elite feminina foi brilhante. Mas talvez a história mais inspiradora, a mais profunda sobre a resiliência humana, esteja escondida naquela linha do escalão H80.
A do atleta que superou os seus pais mais novos.
A história de um atleta que não só continua a competir, numa idade em que muitos já desistiram de quase tudo, como o faz a um nível excepcional. Que outras histórias de perseverança, de superação silenciosa, estão escondidas noutras tabelas, noutros relatórios que ignoramos todos os dias porque estamos demasiado focados em encontrar o vencedor mais rápido.
É uma boa reflexão.
A verdadeira história, se calhar, não está apenas em quem quebra recordes, mas também em quem simplesmente se recusa a parar.